Rádio Gazeta M 890. Entrevista. Tá na hora de bater um papo muito bacana com ele, que tá aqui no estúdio com a gente, inclusive, né, Laura?
Exatamente, gente. A gente vai bater um papo sensacional com o Mauro Dadio, que é produtor, roteirista, diretor brasileiro, que vem crescendo cada vez mais. Ele já fez alguns curtas muito importantes, como A Menina do Mar e O Morro da Guerra Eterna. E agora, o longa-metragem inédito dele, que vai estrear semana que vem, é o Sobre Rodas. E bom dia, Mauro. Como é que você tá? A gente vai conversar, bater um papo sobre esse filme. E eu gostaria de já começar, porque eu tô, assim, muito animada.
Vamos que vamos. Valeu, hein, pela participação, viu?
Pô, valeu vocês aí, agradeço a generosidade, o espaço, um grande abraço para as ouvintes, né? Ontem dia de luta, dia de resistência, dia de respeito, né? De lembrar o lugar, né? Que a mulher batalha constantemente para ter na sociedade, para a gente homem ficar ligado. Então, um grande abraço para as nossas ouvintes, para os ouvintes também, né? Afinal, eu sou homem, né? Tenho que mandar um abraço para eles também, meu parceiro.
Vamos lá.
Ó, Mauro, minha primeira pergunta é... Eu quero conversar um pouco mais sobre o filme. Ele apresenta, assim, uma sensibilidade sensacional, incrível, assim. E uma parte muito interessante e original tua é justamente o fato de você não focar só na cadeira de rodas, e sim na amizade, no primeiro amor, na viagem dos dois protagonistas. Então me conta, como que foi desenvolver esse roteiro?
Pô, desenvolver o roteiro é uma aventura, assim, né? É uma aventura de, primeiro, pessoal, de você juntar ideias, fragmentos, lapidar isso. É um processo, acho que só quem, de fato, escreve tem a dimensão do trabalho que dá. Eu fiquei um ano escrevendo o roteiro, né? E depois, num segundo momento, de troca, né? Primeiro você tem pesquisa, você vai conversar com pessoas e tal, e depois que você já tem algum material, você vai trocando. E aí a coisa vai amadurecendo, porque eu acho que não é um processo solitário, é um processo de muita gente, né, colaborando. Então, mas é um processo muito bonito, assim, difícil, mas que eu gosto muito.
Incrível.
Que bom, hein?
Sensacional.
Muito
bom. Vamos
lá,
mais pergunta, hein?
Eu quero falar um pouco, primeiro, obrigada, Mauro, por estar aqui. Muito legal a sua proposta, enfim. Eu queria falar um pouco sobre quando vocês colocam a cadeira de rodas num contexto mais radical, como numa estrada de terra, por exemplo, vocês transformam ela num triciclo, é isso? E aí eu queria saber de onde veio essa ideia, se vocês já tinham visto, se isso é possível, é real, como, tipo, como você desenvolveu a ideia mesmo?
Então, eu gosto muito de road movies, né? Tem vários road movies que eu adoro, de Easy Rider até História Real, enfim, até Central do Brasil, que também, num certo sentido, tem uma viagem ali. Então, são filmes que me inspiram. E eu queria fazer, quando estava escrevendo a história, já tinha esse desafio de como fazer um road movie com adolescentes, né? Justamente esse momento de busca da liberdade, de, sabe, esse pequeno rompimento que você começa a ter com a família, não no sentido de briga, de nada, mas assim, de, pô, quem sou eu, para onde eu vou, o que, que eu posso fazer sozinho, né? Então tinha essa busca, e tinha o desafio de fazer isso com uma bicicleta e uma cadeira de rodas. Aí na fase de pesquisa eu comecei a tentar entender como é que um cadeirante faria para fazer uma viagem dessa. Então a gente começou a passar por várias modalidades, né, que poderiam ser usadas por um trajeto de um cadeirante numa estrada de terra. E eu cheguei numa coisa muito legal na pesquisa, que foi um pessoal aqui do interior de São Paulo, que desenvolveu, é um engenheiro, né, uma equipe toda, mas tem um engenheiro que é o Júlio, os irmãos Oliveto, eles são figuraças, e eles desenvolveram essa tecnologia que é do kit livre, que é justamente um triciclo. Ele transforma a cadeira de rodas num triciclo motorizado. E a proposta, porque isso não é uma coisa nova, isso existe no mundo todo, mas em geral, você, por exemplo, na Europa, você tem, as cidades são mais planas, elas são mais planejadas, são mais receptivas, né, ao cadeirante, elas têm a lógica da acessibilidade mais presente. Então, em geral, os equipamentos que você tem estrangeiros, eles funcionam melhor em terrenos mais planos, eles são pensados para uma cidade mais planejada. E aqui eles falaram, velho, o que tem lá fora não funciona para um cadeirante no Brasil. Uhum. Porque a gente tem a calçada esburacada, o cara tem que descer da calçada, ir para a rua, voltar, não tem rampa. Então, como é que a gente faz? E aí eles desenvolveram essa tecnologia. E é uma tecnologia interessantíssima, e justamente eles usam muito, inclusive, para esportes radicais. Então, isso não é uma invenção do filme. Isso existe, está em uso, tem um monte de gente, tem um monte de atleta aí, galera usando, em estradas muito piores do que a gente vê no filme. Então é muito legal, porque você acopla aquele, essa espécie de triciclo, é uma roda a mais, né, com guidão tal, motorizado, que você põe e tira da cadeira, né, trava ali umas travinhas do lado e vai embora, e fica livre. Então é o kit livre. E eles entraram como parceiros no filme, e aí eles forneceram toda a tecnologia pra gente trabalhar.
Legal. A gente bate esse papo aqui super interessante com o Mauro, que está aqui no estúdio. Ele que é diretor do Sobre Rodas. E a gente tem mais perguntas, né, Anny?
Temos sim, Mauro. Muito obrigada por ter vindo hoje. A gente está muito feliz de ter você aqui no estúdio. E eu queria saber como que o Sobre Rodas, ele ajuda a gente a discutir mais esse cinema voltado para um público mais jovem, mais infantil. Como que você acha que o desenvolvimento de um filme como esse ajuda nessa questão?
Olha, eu tenho trabalhado há muitos anos... desde 2009, que foi o primeiro curta voltado para esse público infanto-juvenil, que foi A Menina do Mar. Tenho uma trajetória, já fiz projetos com pedagogos, frequento muitos espaços de discussão da produção audiovisual para esse público no mundo todo. Já viajei para vários eventos. Então, eu tento trazer um olhar um pouco especial, um olhar que não coloca o público infanto-juvenil num lugar estereotipado, diminuído. E eu vejo, eu estou falando com gente, estou falando com uma galera esperta, uma galera antenada, uma galera que tem sentimento, que tem desafios na vida, tem problemas. Então eu gosto de pensar um cinema, pensar uma produção audiovisual que dialogue sem menosprezar a inteligência do espectador da idade que for. E acho que a busca foi fazer um filme, e eu acredito muito numa produção que seja capaz de sensibilizar qualquer idade. Então acho que um pouco o filme, isso eu tenho esse retorno das plateias, né? Porque quando você está fazendo filme você nunca sabe o que vai dar. Mas no caso do Sobre Rodas, a gente já tem uma trajetória muito consolidada de viagens, de premiações em festivais. A gente passou em mais de 20 países, o filme foi negociado com várias janelas de exibição, e a gente tem um retorno muito positivo. Então, por exemplo, eu tive plateias de... A primeira exibição do filme no Festival de Toronto, que eu cheguei, estava aquele monte de ônibus escolar, uma galera de 13, 14 anos indo ver um filme brasileiro, legendado, numa sala que tinha lugar para mais de 450 pessoas, a sala lotada. O TIFF é um festival bem importante também no cenário mundial. E aí eu cheguei e falei, putz, hoje eu vou sentir se ou o filme funciona ou o filme vai ser um fiasco, porque um adolescente canadense vendo um filme legendado, ou ele gosta ou ele vai incendiar a sala, entendeu? Uhum. E a galera super curtiu, entrou, reage, né? Porque tem isso que é muito legal também quando você trabalha com esse público, que é um retorno imediato e um retorno sincero. Eles gostam, eles não gostam, eles falam, eles interagem, eles torcem, ainda mais quando eles estão junto, em galera, indo assistir o filme. E essa foi uma experiência que foi se repetindo. Lá no TIFF a gente ganhou o prêmio de público, que é o principal prêmio do festival. Depois a gente, no Festival de Chicago, a gente também teve sessões lotadas, também foi premiado lá. E isso foi se repetindo, então tem esse retorno muito legal, mas também tem um retorno de públicos mais velhos. Então acho que o filme tem essa capacidade de tocar e de dialogar com coisas universais que estão em qualquer pessoa. E acho que é nisso que a gente aposta, assim, né? No humano, no outro, na capacidade do filme vencer os desafios culturais locais e falar com todo mundo.
Muito legal, hein? A gente tem mais perguntas aqui com a Bia também. Muito, grande filme.
Com certeza, muito lindo esse seu depoimento. Eu queria até falar sobre os prêmios. Foram vários em diversos países, aqui no Brasil, na Alemanha, no Canadá. Você esperava todo esse reconhecimento quando você teve essa ideia? Você esperava que fosse ter todo esse alcance?
Olha, essa pergunta é delicada, porque assim, na verdade a gente sempre deseja, mas a gente não sabe se espera, porque a gente não sabe o que esperar, porque um filme é uma caixinha de surpresas. Então quando você está lá envolvido no processo, no calor ali de fazer, de produzir, com as dificuldades que a gente tem, pouquíssimo recurso. Esse filme, a primeira versão dele foi um telefilme de 52 minutos para a TV Cultura. E a gente, por mera assim, vontade, por ser teimoso, a gente falou, vamos fazer um filme maior e vamos ver o que que dá. E a gente fez uma versão maior, e aí ela começou a entrar em festivais, e a gente começou a ir. Depois a gente conseguiu mais um recurso para melhorar a finalização. Então essa versão que entra em cartaz na semana que vem, dia 14, ela é uma versão diferente dessa versão que circulou festivais, é uma versão um pouco melhorada, a gente tem um acabamento melhor de som. de alguns efeitos digitais, animações, de créditos e tal, tudo isso é novo. Mas a gente, o processo é muito difícil aqui, né? A gente vai muito na garra, assim. Então, é meu primeiro longa, então eu não tinha muito, não sabia o que ia acontecer. Mas, para mim, assim, acho que premiações são muito importantes, elas de certa forma validam, chancelam o filme, elas permitem negociações, permitem que o filme circule e conquiste as janelas que a gente não teria sem os prêmios. Mas o mais legal é o contato com o público. A hora que você está com o público, ainda mais você está com a galera de 12, 13 anos, curtindo, chorando, rindo, aí é muito intenso. Então, acho que eu vi muitas sessões em tudo que é canto, Polônia, Alemanha, aqui no Brasil mesmo. A gente teve sessões lindas, sessão em Salvador, maravilhosa. Então, quando você vê o público curtindo, reagindo, vindo conversar com você, pilhado, gostando do filme, acho que isso dá uma energia, assim.
Bom, hein? Muito bacana. Mauro, obrigado, cara, pela participação. Parabéns aí pelo trabalho também. Sucesso nesse momento que a gente também vai ter agora. Lançamento agora dia 14 de março, né? Pelas salas aí de todo o país também.
Deixa eu só dar esse recado. Não sei se a galera sabe. É importante a gente lembrar que filme brasileiro sofre muito nos cinemas. A gente disputa com gigantes. Então tem aí Marvel, tem Disney, que é tudo muito legal. Eu sou a favor de tudo, eu sou a favor da diversidade, eu quero que as pessoas vejam e curtam, né, todo tipo de coisa. Mas, galera, é muito importante prestigiar o cinema brasileiro, e não só prestigiar, o cinema brasileiro tem muita coisa. Nossa, boa, então incrível, é fundamental a gente ir assistir e ver na sala de cinema, porque a experiência do cinema é uma experiência social, uma experiência coletiva. É diferente de você ver o filme numa tela de celular. Então, mesmo que o filme no futuro vá chegar em outras janelas, a gente defende muito, a gente milita pelo cinema. Assim. Uhum. O cinema é um espaço importante da gente frequentar. Aqui embaixo da gente, por exemplo, tem a Sala do Reserva, que é maravilhosa. A Paulista tem um monte de sala linda. A gente vai estar aqui na Paulista, no MS, no Itaú, no Belas Artes, no Cine Sesc. Então, é muito importante a saída ao cinema. Acho que a gente defende muito isso. E os filmes brasileiros, quando eles não têm um bom público no primeiro final de semana, eles dificilmente perduram, eles dificilmente continuam nas salas. Então, a gente é muito importante que a gente tenha essa consciência de, pô, vamos lá prestigiar, vamos lá ver um filme brasileiro, vamos lá ajudar a galera a ficar na sala. Então, eu faço isso com os filmes, né, outros filmes brasileiros. Enfim, e torço para que façam isso também, para todo mundo fazer isso, porque isso é muito importante para a gente. Então, dia 14 de março, quinta-feira, o filme estreia, e depois ele segue aí a jornada dele por várias cidades e tal, mas em São Paulo, Rio e algumas outras praças, dia 14 já está na tela, bora ver.
Aí sim, sucesso, cara, nessa trajetória do filme também. O Mauro Dadil que falou com a gente sobre Rodas, você não pode perder, incrível.
Super 8.